Parashá dessa semana é Parashat Shofetim. E essa Parashá traz várias e várias mitzvot, uma atrás da outra. Começando pela mitzvah da justiça, sistema judiciário, proibição de suborno. Depois fala sobre algumas coisas como a proibição de plantar uma árvore de idolatria, a Sheirá, ou ainda a proibição de plantar uma árvore próximo do Mizbeach, próximo do altar, quer dizer, onde está o templo. Pois fala sobre o que acontece se uma pessoa está fazendo idolatria, e quando se tem uma dúvida, que deve se ir para o Supremo Tribunal. Depois fala sobre algumas leis do rei, quando vocês pedirem um rei, quais são as regras exatamente que o rei deve seguir. Fala sobre algumas coisas que os Kohanim recebem. Fala sobre a proibição de se fazer espiritismo ou qualquer outro tipo de bruxaria e busca de futuro. Depois a Torá fala sobre mais algumas regras sobre o profeta. Fala sobre a cidade de refúgio. E fala sobre a proibição de invadir terras dos outros. E também algumas regras sobre testemunhas. E mais no final da Parashá, a Torá fala sobre várias regras de guerras. Como que funciona o que é dito antes, o que é dito logo antes de sair para a guerra. Fala sobre a proibição de desperdiçar uma árvore que é frutífera. E o último assunto da Parashá é sobre Eglar Ufá, o que acontece se uma pessoa foi encontrada morta no meio do caminho e não se sabe o que aconteceu exatamente. Quer dizer, qual foi a cidade que não deu mantimentos para esta pessoa. Tem uma das mitzvot que aparece aqui na Parashá, que nós mencionamos, que Atabá el Haaretz, pois você está vindo para a terra, Sherashem Elokecha Noten Lach, que Deus está dando a você, Lotilmad la'asot ketoavot ha'goyim ahem. Você não vai aprender das nações de lá os comportamentos deles. Quer dizer, não fazer as coisas que eles fazem. Por exemplo, Lo'imatzev echam avir beno vito ba'esh. Não vai se encontrar entre as suas pessoas. Pessoas que passam o seu filho ou a sua filha no fogo, que era uma das idolatrias. Kosem kesamim, pessoa que faz magias, naonen, namnachesh, namchashev, são vários tipos de bruxarias diferentes e espiritismos. Depois ele continua no próximo versículo, vechovelchaver, vesholeu veideoni, pessoas que perguntam para almas e perguntam para mortos. Kitoavat Hashem koloseile. Isso é uma abominação perante Deus, todos esses que fazem isso. Por conta disso que Deus está te dando a terra deles. Quer dizer que a Torá não está negando que essas coisas possam funcionar. Pode ser que funcionem. Deixa para os outros povos utilizarem. Mas você não pode usar isso. Como está escrito na continuação. Pois esses povos que você vai herdar a terra deles, eles ficam ouvindo essas coisas. Mas Ve'atam, você é Elohim, não é assim? Natan Hashem Elokecha, Deus deu para você, Navi Mikir Becham Erecha Kamoni, vocês têm profetas para ouvir. Quer dizer, os outros povos têm aí essas coisas para ouvir, não tem problema. Mas você, judeu, não. Você não pode ouvir essas coisas, você não pode buscar essas forças da natureza e astrologia e feitiçaria, etc. Nada disso. Ah, a pessoa vai dizer, mas eu tenho vontade de fazer isso. As outras nações podem dizer, não consigo me controlar. Mas quando chega a Torá, a Torá diz que o ser humano consegue e consegue sim se controlar. Como está escrito aqui no versículo, Ve'atá, e você, lo ken natan lecha Hashem Elokecha. Não isso é o que Deus está dando para você. Quer dizer que Deus deu para nós a possibilidade, a força de dizer lo, não. Nós conseguimos dizer não. Mesmo que os nossos instintos querem que a pessoa faça, não. Você é uma pessoa que consegue dizer não. Isso não é para mim. A Torá falou que não é. Não é para mim. Todos os dias, no primeiro trecho da reza, é chamado de korbanot, as oferendas. Não é tudo que são oferendas, mas assim se chama de uma forma geral. Logo no começo tem um trecho onde nós falamos o motar ha'adam min ha'behemah agin. Que a tradução dessa frase, explicando a frase, significa que a diferença, a vantagem do homem frente ao animal é mínima, é pouco. É pouca. Só que os Balei Amussar explicam que a diferença entre o homem e o animal é ayin. Ayin também em hebraico significa não, é negação. A diferença entre o homem e o animal é a negação. Se o animal está com fome, ele precisa comer. Se o animal está no cio, ele tem que seguir os desejos do corpo dele. O homem é diferente. O ser humano tem a capacidade de controlar e dizer não. Não, não vou comer isso. Não é kasher, não faz bem para a minha saúde, não é o momento de comer, o que for. Mas a pessoa tem esse controle. E essa filosofia é a filosofia da Torá. Que nós temos como falar não. Nós temos essa capacidade. Um outro trecho na Parashá. Onde a Torá diz que o rei precisa ter dois sifrei Torá. A Torá diz, o rei deve escrever perante os Kohanim dois rolos de Torá. E o que ele faz com isso? Então, um deles fica guardado no seu tesouro. E o outro ele precisa passear com ele o tempo todo. 24 horas tem que estar com o Sefer Torá. E vai ficar com ele, quer dizer, o tempo todo. E ele vai ler nele toda a sua vida. Para que ele aprenda a temer a Deus, o vosso Deus. Para guardar todas estas mitzvot, para fazê-las. Depois continua falando mais sobre isso. Quer dizer, o rei tem a obrigação de ter dois sifrei Torá, um que fica guardado no seu tesouro, o outro caminha com ele o tempo todo. E ele deve ler nele e aprender a temer a Deus. Nossos mestres aprendem e dizem que não somente vekar avó significa que vai ler, mas também significa que ele deve ler nele mesmo. Quer dizer, a biografia do rei deve ser segundo a Torá. O rei precisa ter um cuidado extra. Sempre que ele quer saber o que fazer, olhe na Torá e veja o que a Torá diz para você. De uma forma geral, tudo bem? Você fala de uma mitzvah, você fala de... Então, a Torá te diz o que você deve fazer. Mas aqui é um passo adiante. O rei precisa enxergar nas palavras da Torá. Quando ele lê cada dia, ele tem que enxergar que essas palavras estão sendo direcionadas especificamente a ele. Estão ensinando ele do que ele deve fazer e como ele deve fazer. Quero um exemplo. pessoas grandes conseguem enxergar isso. O Rav Yaakov Kamenetsky, quando ele veio aos Estados Unidos, ele em primeiro lugar foi rabino em Seattle, no estado de Washington. E depois ele foi rabino no Canadá, em Toronto, por pouco tempo. Isso nós estamos falando é começo do século passado. E uma vez, era segundo dia de Shavuot, e o rabino saiu da sinagoga, depois que tinham lido, segundo dia de Shavuot, Megilat Rut. E ele saiu, e ele estava acompanhado, tinha alguém que estava junto dele. E ele então virou para esse amigo da comunidade e falou: eu não sou melhor do que o Elimelech. E ele explicou. Elimelech, Megilat Rut, começa falando sobre Elimelech. Ele deixou a terra de Israel porque ele estava preocupado com o seu sustento. Havia fome. E ele então resolveu ir para a terra de Moab, uma terra vizinha a Israel. Ele foi para lá porque... pelo sustento. Por que ele foi para lá, se afinal de contas lá não havia um ambiente judaico? Mas ele foi para lá para ter uma vida melhor. Naquele tempo, quer dizer, estamos falando na época do Rav Yaakov Kamenetsky, Toronto era uma cidade que, se falar em Torá, era quase zero. E o Rav Yaakov então virou para esse companheiro e falou: por que que eu estou em Toronto? Apesar dos meus filhos aqui não terem ambiente, não terem ambiente judaico para crescerem. Estou aqui simplesmente por parnassá, por sustento. Eu tenho emprego em Toronto, não tenho emprego em outro lugar, e por isso estou aqui. Eu estou errado. Eu estou aqui, essa é a razão que o Elimelech foi punido por ter saído de Israel e ter ido para uma terra erma só pelo sustento. Não se pode colocar o sustento acima do bem-estar espiritual da família. E o rabino Yaakov Kamenetsky concluiu e disse: eu preciso mudar para um ambiente mais judaico. Naquele mesmo dia, ele decidiu que ele não vai mais continuar em Toronto. Ele acabou indo para Nova York, onde lá ele acabou se tornando o Rashivá de Toravadat, e o resto é história. Os filhos dele cresceram lá e se tornaram grandes, grandes pessoas. Até hoje, os filhos são grandes mestres. Um dos filhos dele, Rav Shmuel Kamenetsky, que é hoje muito, muito, muito bem conceituado nos Estados Unidos. Esse é o significado de saber enxergar nas palavras da Torá a lição que a Torá está dando especificamente para você. Assim os reis tinham que olhar para a Torá e enxergar o que a Torá está dizendo para si. Isso vale para nós também. Quando nós estudamos Torá, temos que buscar enxergar naquilo que nós estamos estudando qual é a mensagem que a Torá tem para nós, para a nossa vida. Eu queria concluir com algo muito interessante. Está escrito no começo aqui da Parashá, não foi encontrada uma pessoa que transgrediu o pacto de Hashem, ele serviu idolatrias e se curvou para elas. Velashemesh ola yareach, para o sol ou para a lua, ou lechol tzeva hashamayim, ou para qualquer astro do céu, asher lo tziviti, que eu não ordenei. E o Rashi traz aqui as palavras do Talmud, que significa que eu não ordenei. Que eu não ordenei servi-los. Então, toda pessoa que serve o sol, a lua, as estrelas, astros, signos, se a pessoa serve essas coisas, ele está errado. Por quê? A Shelot Zivit, Deus não ordenou fazer uma coisa dessas. O Benei Issachar nota algo aqui muito interessante. Ele diz, de uma forma geral, se nós fôssemos pensar, por que que não podemos dar honra aos astros. Afinal de contas, quando num reinado você dá honra para um ministro que foi colocado ali pelo rei, é uma forma de honrar o rei. Quem que nomeou esse ministro? O rei. Quando você respeita esse ministro, quando você dá honra ao ministro, você está honrando o rei. Por que que no caso dos astros, isso não funciona? A resposta é a seguinte. Quando que é considerado que a pessoa está dando honra para o ministro e isso é uma honra para o rei? Quando o ministro não está na frente do rei. Quando o ministro está na frente do rei e a pessoa dá honra para o ministro, ele está automaticamente desrespeitando o rei. O rei está aqui. Não tem nada acima dele aqui. O rei! Como você está dando honra para outra pessoa que está do lado dele? Não pode. Precisa honrar o rei. Só o rei. Deus está em todos os lugares. Se nós fôssemos honrar o sol, a lua, as estrelas, que são os ministros de Hashem, Hashem colocou eles lá, nós estaríamos faltando respeito com Hashem. Desta forma, nós podemos entender algo interessante. Como que nós podemos dar honra para objetos de mitzvah? Você se levanta perante o Sefer Torah. Você chacoalha as quatro espécies com amor. Você dança com a Torá. Você dança com as roshanot. Você dá voltas com as roshanot, com as espécies. Por que nesse caso sim? E a diferença está justamente no versículo que está escrito aqui na Torá. A Torá diz, você não vai servir o sol, a lua, as estrelas, porque a Sherlot Siviti, porque eu, Deus, não ordenei fazer isso. Diferente com as mitzvot. As mitzvot são ordens de Hashem. Deus nos instruiu fazê-las. Deus nos instruiu pegar e fazer o lulav, e Deus nos instruiu levantar perante o Sefer Torah e assim por diante. Então aqui, quando a pessoa está fazendo esta mitzvah, quando ele está honrando esta mitzvah, ele está honrando aquele que ordenou que se fizesse isso. Se a pessoa honra esse que ordenou fazer isso, aí já é diferente. Isso pode. Isso não tem nenhum problema, não é um desrespeito, muito pelo contrário. Deus pediu para você fazer isso. Nos astros, Deus não pediu. E por isso lá é proibido. E é por isso, o Bnei Issachar diz, por isso que quando nós terminamos as Roshanot, nós terminamos lá falando o versículo Leman Da'at Kol Amei Haaretz, para que todos os povos da terra conheçam que Hashem Hu Elokim Eino, que Deus é único e não tem nada além dele. Ou seja, nós demos agora honra para uma mitzvah. Mas não fizemos isso porque a mitzvah é alguma coisa. A mitzvah é alguma coisa porque tem alguém por trás que ordenou. Então quando nós agora honramos a mitzvah, na realidade nós estamos declarando de forma muito explícita que Hashem Hu Elokim Eino, que Deus é Ha Elokim, Deus é que é o Deus. E não há nada além dele.